Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Pois é, e na adolescência, eu posso estar muito enganada, mas eu lembro quando os meus filhos, né, passaram pelo ensino médio, você tem, ainda não tinha tanto, né, na época dessas coisas de rede social, mas a competição no sentido assim, que o primeiro lugar, né, você tem que ser o primeiro lugar, passar em primeiro lugar, você tem que ter um desempenho, daí tinha prova direto para né, aqueles testes e não sei o quê. Então, a gente tem uma sociedade que mesmo antes, né, de qualquer coisa, a rede social, ela potencializa isso, né, a questão da competição, da comparação. Só que hoje está indo para uns níveis assim assustadores.
Você vê, nós temos a competição e a comparação sobre tudo, né? Sobre performances sexuais de homens e mulheres, sobre físico de homens e mulheres, o que, é que são físicos ideais impossíveis de ser, e isso adoece homens com a vigorexia, mulheres com anorexia, bulimia, homens também com bulimia, com anorexia, sabe? Então, pela ditadura do corpo perfeito, né? Mais do que tudo.
Mas tem também a ditadura da mente perfeita, assim.
As,
né,
emoções, né? Nós queremos ser robôs, né? Não temos mais emoções, temos as emoções certas, lidar muito bem com tudo o tempo todo. Quer ver que causa pra gente a positividade tóxica, que é terrível, né? Ai, tá tudo bem, você tá sofrendo, é teu karma. Sabe? Isso é horrível, que vem de muitas áreas de pessoas que estão tentando liberar disso, que dá a positividade tóxica, né? A questão da mente da gente, que é muito terrível, sabe? A ditadura da mente da gente. Nós temos que ser mais inteligentes, nós temos que ser criativos, nós temos que estar na frente de tudo, sabendo tudo a todo momento, né? O etarismo, né, que vem disso também, que pessoas mais velhas são obsoletas, que já estão ultrapassadas.
Deixa eu falar que hoje eu vi no Instagram, era um assim, eu não lembro sobre o que, que a gente vê tanta coisa, né? Ah, não sei o que, você é uma idosa de mais de 50 anos? Eu, oi? Não, amor, deve ser Matusalém, né? Idosa de mais de 50 anos.
Ah, eu comprei minha ingresso de Caetano, né? Aí chegou meu ingresso de Caetano em Betânia. Chegou meu ingresso, tava feliz, aí botava assim, ingresso para idoso. Eu tenho 60 anos, eu sou um idoso.
Não esqueça,
né,
a sua bengala, a sua cadeirinha, por favor. Tendo vou... Edu, só vai que lá. Como já correu ali, lá, e eu não tô aqui scrolling, o Edu perguntou, fez um comentário que eu acho, eu não anotei tudo, mas que é a questão de você ter trabalhar o físico e o espiritual ajuda na educação emocional, né?
Sem dúvida nenhuma, Edu. Tem o correto. Quando nós falamos de trabalho de educação emocional, nós estamos também falando de um trabalho de autocuidado profundo, e aí envolve a questão da mente, do corpo. Aprender a lidar com as emoções. Aprender, por exemplo, a parar o pensamento, né, ruim, que prejudica. Nós estamos falando de termos mais sensações de empatia em relação aos outros, em relação ao próprio mundo, né? Então, exige sim, quando nós trabalhamos o físico e o espiritual, quando nós temos com isso, nós trabalhamos com profundo respeito, né, a todas as questões religiosas, entende? A gente dá um avanço no mundo assim, gigantesco em todas as três áreas, no físico, no emocional e no espiritual.
É. Eu estava ali fazendo contorcionismo para ler a pergunta. Aí o Marcinho mostra o celular que ele está acompanhando o seu Instagram. Então, Marcinho, por favor, a pergunta do nosso seguidor.
Temos algumas perguntas. Começando com os comentários da Constância no YouTube.
Opa, Constância.
Ela fala assim: Djalma, adoraria uma palestra sobre esse assunto. Fica
Opa,
a dica.
Pode deixar que vai vir uma aí.
Daí ela complementa falando assim: fora entender a diferença entre emoção e sentimento, quais outras dicas para a educação emocional?
Tá, vou passar algumas.
E no Instagram, o Mikael Massoterapia, ele comenta assim: autopercepção das emoções, essa competitividade é fruto de um sistema patriarcal?
Sim. Então, respondeu o Mikael, sim, é fruto de um sistema patriarcal, né? Então, assim, na verdade, uma coisa chama a outra, tá? O nosso sistema patriarcal, ele não foi fundado agora, né? Agora nós estamos repensando esse sistema. Ele foi fundado lá atrás, né? Há muito tempo atrás, talvez na época, né? Se a gente pensar na época romana, tá? E ele foi tendo uma ênfase maior no advento do catolicismo, tá? E aí, na qual relegou as mulheres, né? E aí tem mais coisa aí por trás, né?
Inquisição,
relegou as mulheres, né? Até porque a religião católica, ela tem um braço judaico, né? E nesse braço judaico, que também era um braço, né, que são religiões abraâmicas, né? Então essa religião abraâmica, ela tem um olhar da mulher, né, que tem também os muçulmanos, né, e os judeus, um olhar da mulher ortodoxo, né, obviamente, um dos dois, mas assim, um olhar da mulher como a mulher tem que ser protegida, tem que ser fechada, tem que ser isso, tem aquilo. E o catolicismo pegou um pouco disso e ele trouxe essa misoginia e trouxe dentro da igreja, que fortaleceu muito mais os sistemas patriarcais. Se a igreja lá atrás ele tivesse colocado o equilíbrio que o próprio Jesus gostaria, né, de ter homens e mulheres sacerdotes e ter criado uma igreja de homens e mulheres, talvez o mundo seria completamente diferente.
Sim, sem dúvida nenhuma.
Ok?
Ok.
Vamos mais uma pergunta.
Tem
ali.
Mais uma ali, peraí.
Marcinho tem? Marcinho tá no telefone.
Tá no telefone. Ah, não, acho que já foi, que era do
Micael, né? Micael. Então sim, Micael.
A Constança perguntou, pediu para dar dica de regulação.
Isso, né?
De regulação. É regulação, né?
Veja só, quer ver uma dica interessante? Lembra do filme Divertidamente, né? Você colocar e personificar suas emoções. Coloca num papel a sua emoção de raiva. Como é que ela fala? Onde que ela aparece? Quais são os gatilhos dela? A sua emoção de medo, onde ela aparece? Quais são os gatilhos que acontecem? Você tem medo de quê? Né? A culpa, certo? Eu sempre coloco culpa. Às vezes culpa o pessoal fala como um sentimento, porque tem algo pensando nela também. Mas a culpa, né? Como é que ela aparece? Quais são os gatilhos da sua culpa? Né? Você pensa, quando você pensa no passado, gera culpa. Situações que você não teve controle gera culpa. Ou coisas que você fez, né? Medo, raiva, culpa, tristeza, a mesma coisa. Né? Alegria. Você coloca as suas emoções e olhe para elas e veja com ela, vai descrevendo ela, onde que elas aparecem na sua vida.
Os gatilhos, né?
Para que você comece a tomar consciência. Então, a gente, quando a diferença da emoção, né, dessas emoções, quando nós estamos com a consciência nelas, elas tendem a diminuir. Isso que é interessante. Né? Por isso que é muito difícil você estar consciente e falar assim, agora eu vou ficar muito triste. E ficar triste. Né? É muito difícil. Né? Nem os atores, bons atores, conseguem isso. Talvez eles consigam. Né? Mas você precisa treinar muito para isso. Né? Ah, e agora eu vou ficar deprimido. Agora eu vou ter 10 minutos de depressão profunda porque eu quero. A gente não tem. Por isso que as emoções controlam a gente. A educação emocional, ela faz com que você controle as emoções, você toma o fluxo da tua vida novamente, né? Não sei se, Constância, foi o suficiente. E tem o mindfulness, né? Que
eu ia
é fantástico
para
isso.
Mas antes de você entrar no como funciona o mindfulness, eu já ouvi várias pessoas falando, por exemplo, que assim, e eu quando não tô bem, eu não consigo meditar.
Sim.
Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. E tem pessoas que já, assim, que isso é constante. Para mim é só quando eu não estou bem. Mas que a pessoa, ela tem muita dificuldade desse processo de parar, respirar e entrar em contato consigo mesma.
Tem.
A pessoa que tem essa dificuldade, como é que ela faz para ter esse acesso, para conseguir voltar para dentro? Porque senão, como é que ela vai reconhecer essas emoções? Como é que ela vai poder nomear essas emoções se ela não consegue parar para se enxergar?
Veja só, isso é um treinamento de muito tempo. Tá? Nós passamos a grande parte das nossas vidas inconscientes desses processos que nós estamos falando aqui. Então, quando nós começamos a ter consciência disso, tá? A gente primeiro passa pela ciência disso para depois a consciência. Ó. Tem coisa no Instagram, Marcinho. Dá uma ali. Tá.
Ah, tá.
Né? Viu? Tem coisas que é da consciência e depois. Da ciência que passa para depois para a consciência. Então, ciência é mental, consciência é como se aquilo está adaptado na nossa programação. Essas pessoas, elas começam a treinar muito, muito tempo. Sabe? Elas passam por esse tipo de treinamento durante muito tempo. Principalmente quem faz meditação, quem olha as emoções. Algumas religiões como o budismo e essas religiões mais orientais, elas têm esse foco, esse olhar. sabe? De que você tem que olhar para dentro, que você é que produz essas emoções não são boas para você, né? É, o mundo é como ele é. A gente tem hoje o estoicismo, né, que fala muito disso. O mundo é como ele é, né? Frases estoicas, né? O mundo é como ele é. Nós sofremos porque não acreditamos nisso. Nós achamos que é diferente. Nós não aceitamos que o mundo seja como ele é e não como nós queremos, né? Então a gente trabalha essas questões da gente, a gente poder criar um nível de aceitação, né, do mundo. Quando eu falo do mundo, não é dos comportamentos das pessoas comigo, do mundo. Saber que existem fluxos no mundo que só são fluxos naturais do mundo, né? Nascer, crescer, morrer, sofrer por amor, ter perdas, ter ganhos. Isso é fluxo do mundo, naturais, né? Não vai existir um tempo que isso não vai existir. E se não existir mais esse tipo de situação, o ser humano vai acabar, porque nós evoluímos através disso, né? Nós só conseguimos evoluir se nós temos um problema e sabemos lidar com aquele problema. Senão nós não evoluímos. O que é o grande perigo das redes sociais, das inteligências artificiais hoje, que leva alerta, é eles facilitarem tanto a vida que até pensar nós não vamos precisar mais. Então, e isso faz com que a evolução humana ela dê uma mudada muito grande. Ela vá para um nível que a gente não conhece. Nós já vivemos artificialmente de milhões de coisas. Você vê, os nossos distúrbios de sono, ele vem da nossa sociedade, mas também pela tecnologia que nós temos, de luz na cara, de tudo mais, que faz com que a gente não durma direito, porque o nosso corpo não é adaptado a isso, né? Nós não tomamos muita água, nós temos que aprender coisas básicas. Já viu uma espécie que precisa aprender coisa básica?
Garrafinha, beba mais água,
né? A gente precisa, né? Imagina a gente ter que, né? Imagine ensinar um cachorro ensinar outro cachorro que ele precisa comer carne, por exemplo, porque ele é um carnívoro, né? A nossa espécie humana, ela se deturpou tal coisa que nós temos que aprender com muita dificuldade, para as pessoas que vão aprender isso, que nós não precisamos comer doces em excesso, que a gente precisa ter uma alimentação minimamente orgânica, porque as que estão aí vão adoecer, que a gente não precisa encher a cara de carne todo dia, também não precisa ser radical nas coisas, sabe? A gente precisa ensinar a tomar água, a caminhar, fazer exercício, ter menos televisão. A gente precisa ser ensinado a respirar, né? Nós somos uma espécie que precisamos ensinar pouco, de tanto que a gente se perdeu nessa história. E aí nós temos as consequências deste mundo causado disso, né? Então, aprender isso é você aprender a gerar paz em você. Você ter um profundo sentimento de paz, que é a única coisa que é possível humana da gente livrar dessas emoções, é ter paz. Nós não temos outra saída a não ser paz, né? Alegria, felicidade, isso é momentâneo, mas a paz, ela pode ser contínua. E essas pessoas que trabalham no autoconhecimento, na meditação, que conseguem controlar, elas buscam a paz. A paz é tão importante para elas que elas não querem que coisas tirem ela da paz. E se saem, elas voltam rápido para aquele centro de paz. Acho que é mais isso que a aprendizagem da educação emocional faz. Você ficar em paz com você e em paz com o mundo. Olha que termino bonito, né? Meu curso logo vai sair. Falando nisso. As três primeiras pessoas que ligaram.
Opa, tá valendo?
Mas não, pediram isso e eu acho que eu vou fazer sim. Eu já estava criando isso e não que é o tema. Veio o tema por causa disso, né? Mas as pessoas pediram isso e eu vi que a necessidade. Teve uma empresa que pediu para eu falar um pouco sobre educação, né? Educação emocional. E eu acho muito legal, assim, aprender, fazer técnicas junto com as pessoas e tudo mais. Isso é a base do curso, né? Não tem como falar aqui em uma hora na rádio, né?
Claro.
Perguntas.
Manda. Nós não demos intervalo, né? Foi direto.
Mas tudo bem, sem problemas. O Mikael, Massoterapia, comenta assim: meditação é um treino como academia. Alguém gosta de treinar? Não, vão porque existe uma motivação interna. Meditar é o treino da mente.
Perfeito.
Daí, Mikael, no YouTube, a Constança comenta o seguinte. Esse comentário já foi, desculpa. O Daniel Pereira Coach comenta: boa tarde.
Boa tarde, Daniel.
O quanto será que falta de inteligência emocional não teria a ver com a hereditariedade?
Se a falta de inteligência emocional, eu não sei, eu acho que não teria como responder isso, Porque quando fala de hereditariedade, a gente está falando um pouco de genética, né? Entendi. Agora, o que a gente pode falar de social.
Sim.
Né? Então, tem a ver com a sociedade, o meio que eu vivo? Com certeza. Por isso, por exemplo, veja, a inteligência emocional e a educação emocional, ela existe uma coisa que é uma espécie de racismo, como é que pode dizer, social, né? No Brasil existe o racismo social. Como que nós chegaríamos às populações ou pessoas menos favorecidas, que têm dificuldade de escolas, para ensinar a educação emocional para essas pessoas? Porque deveria ser para todo mundo. Né? Então, às vezes, o meio violento que algumas pessoas vivem impede de você ter inteligência emocional, sim. Né? Existem estudos que falam, por exemplo, crianças que moram em pais que brigam demais ou que moram em áreas violentas, com tiroteio, milícias, etc., elas têm dificuldade de aprendizado e sequelas emocionais e cerebrais. Né? Pelo desenvolvimento do cérebro em um lugar perigoso, como tem as crianças de guerra. Então, essas crianças vão ter maior dificuldade de aprender que determinadas emoções ela tem que lidar de maneira diferente. Se o nível da sociedade que ele vive é um nível de ataque e fuga, como é que nós podemos ensinar para essa pessoa a ter paciência, olhar o outro, seu nível é ataque e fuga? A gente teria que trabalhar em nível social, né? Aquilo tudo. Então, trabalhar com os pais, trabalhar com os idosos, mudar sistemas todos de pensamentos, criar novos tipos de pensamento para que aquilo atinja as crianças de todos os meios, não só as crianças. Porque não adianta trabalhar só as crianças e não trabalhar pais. O mesmo para as classes mais altas e favorecidas. Né? Você criar para a criança toda uma educação emocional, dar para ela todo um equilíbrio emocional, e ela está chegando em casa e vê o pai alcoólatra batendo na mãe, ou a mãe alcoólatra quebrando tudo, né? Que isso existe em famílias riquíssimas, que a gente sabe disso, ou viciados em cocaína, ou usando remédio, dopados, caído de cama de tanta medicação, o que adianta? A gente precisa trabalhar um meio inteiro. Né? Então, Daniel, hereditário, eu acho que não, né? Mas social, sim, né?
Sim. Para encerrar, o Micael Massoterapia, ele complementa dizendo algo que os homens faziam muito, muito isso antes: pescar é uma ótima meditação inconsciente.
É uma ótima meditação.
Daí a Rita de Cássia comenta: a paz é você quem faz. E daí a Ana Mari comenta: o entendimento do Djalma é sempre extraordinário. Opa, e explica muito bem. Ah, e a Constança, ela comenta que adorei a dica de nomear as minhas emoções. Assim me leva ao autoconhecimento. Vou fazer isso hoje mesmo.
Faça isso mesmo. Isso é um caderninho que a gente faz. Tem um nome em inglês, mas eu odeio nome em inglês, até porque minha pronúncia em inglês é zero, né?
Não é fluente, Djalma.
Não é o nome daquele João Santana, não? Como é que é aquele cara que falava inglês, né? Assim, errado.
Era do Corinthians, não
é?
Eu
não sei o nome dele. Oh, eu tenho um cara aí.
Cadê o Mário pra me falar?
O nome do cara lá, que falava inglês. Meu inglês é isso, né? Eu sou do inglês do like, nós like, mas Mônica é good, nós não have. Né? Mas é o seguinte, né? Então a gente tem. Existe um termo que é justamente isso: é você escrever suas emoções. Né? Existe, claro, só as técnicas são mais profundas que isso. Você escreve suas emoções, você personifica suas emoções, você pode conversar com as suas emoções, você pode ver a origem dela, como ela surgiu. Tudo que aquilo está no Divertidamente tem um fundo de verdade altíssimo.
Não, é absurdo. Eu não assisti esse filme e vou demorar um bom tempo para conseguir processar tudo que aconteceu.
Vai ser bom, vai ser o terceiro filme que vai ser a parte adulta dela.
Pois é, daí vai me pegar mais ainda.
Vai pegar aquilo ali. Acho que é isso, né?
É isso.
Falamos tudo mais. Gente, tem um montão de livro que fala sobre isso, sabe? Tem lugares, acho que no próprio YouTube, na
e
internet.
E não tem podcast também.
Podcasts, né? Que fala sobre isso e tudo mais. E assim que der pra lançar o curso, eu falo aqui pra vocês, a gente...
Eba!
Né? A gente vai trabalhar um pouquinho disso com a gente.
Eu e Marta seremos primeiros.
Porque a gente tem que ganhar, né?
Vamos fazer um sorteio de vaga do curso. Tá legal?
Tá bom, gente. Então, estamos terminando aqui mais um Mente Aberta. Obrigada pela sua participação. Hoje foi bem animado, né?
É, gostei. Demos nem intervalo, né? Vamos direto,
Foi direto.
Vamos, agradecer a presença do Zé aqui com a gente, que está começando
Bem-vindo, Zé.
Mente Aberta. Obrigado, Zé. Marcinho, sucesso absoluto.
Eu vou estar aqui enchendo o saco de vocês.
Não,
imagina,
é a terapia de graça, né?
Eu vou invadir o programa de vocês muitas vezes.
Mas eu quero que nesse novo cargo, né, que você vai ter aqui dentro.
Obrigado, Diabo.
Que seja maravilhoso, que você faz um trabalho maravilhoso.
Vai ser.
E vai ser maravilhoso.
Grande companheiro.
Marta, obrigado.
Obrigada, querido. Até semana que vem, gente.
Semana que vem, gente.
Até mais.
Até mais. Tchau.
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.